para o livro de hoje conversa com Kátia Vasquez, ela é gerente geral da IBM Brasil. Nomeada ao cargo no início de janeiro deste ano, 2021, Kátia fez história na multinacional de tecnologia, sendo a primeira mulher a ocupar a posição. Kátia, é uma honra te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter topado o nosso convite.
Eu que agradeço, muito feliz em participar e espero contribuir aí com todos os nossos ouvintes.
Obrigada. Kátia, acho que antes de começar um pouco mais sobre esse atual momento da sua carreira, eu queria explorar um pouquinho o início da sua trajetória, porque apesar de estar na indústria de tecnologia há um tempo, eu sei que você se formou em comunicação social. Então, o que que a Kátia, no início de carreira, pretendia lá atrás, né? E como é que se deu essa transição para você?
Ah, muito legal. Eu adoro contar essa história. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei toda a minha trajetória ainda muito jovem. Eu sou nascida no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Venho, como muitos dos brasileiros, de uma família de imigrantes, né? Pelo lado do pai, de imigrantes lituanos, pelo lado da minha mãe, imigrantes italianos. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 7 anos, e eu comecei a trabalhar muito jovem. E sempre tive, dependi de escola pública, estudei em escola pública, e sempre fui orientada naquilo que eu só ia conseguir obter na minha vida, aquilo que eu conseguisse conquistar. E isso acabou despertando em mim a curiosidade, me aguçou muito o aprendizado e todas as oportunidades de aprendizado que eu pudesse tirar em todos os momentos. Ao mesmo tempo, isso me levou também a um grande amor e uma grande paixão pelas relações humanas, pela interação social e pela interação entre pessoas. Quando chegou na época da minha formação universitária, o meu grande desejo era trabalhar nessa área, ou em comunicação social, ou em antropologia, alguma coisa relacionada a entender e atuar nas relações humanas. Entrei em comunicação social, com ênfase em relações públicas, tinha total interesse de seguir carreira na área, tanto é que comecei a estagiar e atuar na área de comunicação, especialmente em marketing de produto, trabalhar com entendimento de consumo de grandes produtos. Só que isso foi, né, ali final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente não tinha a gama de ferramentas tecnológicas que existem hoje. Então, para desempenhar o meu trabalho nesta área, eu fui obrigada a estudar um pouco mais daquilo que já existia de banco de dados, de mineração de dados. Na época se falava business intelligence ainda, né? Entender como que eu podia traduzir dados frios que vinham de pesquisas em gráficos e informações analíticas. Então eu comecei a estudar a TI. E aí eu falo que foi a TI que me escolheu, não fui eu que escolhi a TI. Eu comecei a estudar TI, era uma área de atuação que começava a despontar e ser muito crescente, tudo que era relacionado a Data Warehousing e Analytics, e acabei entrando na área, me especializando e crescendo carreira, em tecnologia. Então é interessante porque assim, eu fui escolhida e adotada pela TI.
Foi bem adotada pela TI. Não, e é muito legal que você contraria, então, o senso comum de que pessoas de humanas, elas não se têm muito fit aí com a área de exatas, de tecnologia, né? Você total contraria o senso comum, né, entre aspas.
Eu não, sabe que eu não gosto muito desse senso comum, porque eu prezo muito que eu acho que em qualquer área de atuação é importante você dosar e mesclar talentos, né? Quando você olha hoje para a tecnologia, e não só hoje, a tecnologia ela sempre foi um grande habilitador e um transformador da sociedade. E você não consegue fazer isso com um olhar estritamente frio técnico. Ele tem muito de interação, né? É lógico que eu vejo que eu tenho algumas características como raciocínio lógico, uma visão mais analítica de processos. Eu tenho algumas características pessoais que também me ajudaram e que são características normalmente relacionadas a pessoas de área técnica. Mas eu acho que quanto mais a gente misturar e combinar um pouco de tudo, sempre é melhor para o resultado final.
Não, com certeza. E mesmo com a ascensão da tecnologia, aceleração digital dos últimos anos, né, a gente nunca se falou tanto, acho que, da importância de soft skills, né? E o quanto essas soft skills, né, essas habilidades mais humanas são também muito importantes para uma liderança mais humana, né?
Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Acho que se a gente olha para a liderança, qual que é o grande papel da liderança e o papel mais desafiador? É colocar as pessoas certas nos lugares certos. Talvez a missão mais nobre e mais difícil de um líder. E se você não gosta de pessoas, se você não entende de pessoas, se você não consegue descobrir qual é o potencial de cada um, esse é o grande diferencial, esse é o caminho. E isso, assim, com certeza ajuda e é um fator essencial e especial para as lideranças, mas é também importante para nós no dia a dia. Porque, no fim, nós vivemos num grande coletivo. Ninguém é uma ilha, ninguém é nada por si só, sozinho. Então, à medida que você aprende a explorar melhor o potencial de todo mundo que está à tua volta, esse é um grande fator de sucesso para as lideranças e para os indivíduos também, de maneira geral.
E, Kátia, quando você se depara, então, com a missão de liderar uma equipe gigante, né, em um momento também que a IBM também estava no período que anunciou uma transição, né? Lembrando aqui que a IBM anunciou no ano passado um spin-off para a sua oferta de serviços de infraestrutura, né? Então, assim, eu sei que um convite para assumir a operação brasileira não foi da noite para o dia, não aconteceu em janeiro quando você assumiu, né? Vem num processo, né? Mas como é que você... O que passou pela sua cabeça na época?
Bom, o que passou na minha cabeça no dia 4 de janeiro, quando eu comecei, foi alguma coisa assim, uau, e agora o que eu faço? Realmente, a gente começou a amadurecer essa ideia um pouco antes. Normalmente, quando você recebe um convite, recebe uma indicação que você vai assumir uma nova posição, a primeira coisa que a gente faz é parar para pensar e planejar o que a gente vai fazer, né? Então, a gente para e pensa, vou transformar tal área, vou construir esse novo modelo de negócio, vou trazer tal pessoa para trabalhar comigo, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Então, você começa já, mesmo não tendo anúncio oficial, você começa já a se preparar e começa a construir aquilo que você vai fazer. E não diferente, eu fiz tudo isso. Comecei a pensar em tudo isso, comecei a pensar naquilo que eu iria fazer. Só que a IBM é uma empresa jovem que se transforma muito, né? Apesar de ter mais de 100 anos, acho que esse é um dos motivos dela ter mais de 100 anos, ela está em constante transformação. E o início de 2021, ele foi um ano muito especial, porque a IBM transformou de maneira radical também o seu modelo de ida ao mercado, né? O que a gente fala de go-to-market. Então, nós fizemos uma profunda reestruturação em toda a nossa estrutura de atendimento e vendas, no nosso modelo de ecossistemas e parceiros de negócio, associado, é lógico, a todo o processo de spin-off da nossa operação de serviços de infraestrutura que está acontecendo agora. Então, o que aconteceu? No dia 4 de janeiro, todos os planos que eu tinha feito não eram válidos mais, porque a estrutura da empresa estava em ebulição, os nossos clientes estavam sedentos por conhecer e entender um pouco mais como isso iria funcionar no dia a dia com eles. E aí eu tive que reinventar e fazer algumas coisas realmente em modo voo. Estamos voando e estamos fazendo. né?
Kátia, eu sei que você foi convidada pela IBM para ingressar em um programa de mulheres executivas, daí você me corrige se eu estiver errada. Mas a partir disso, eu sei que a pauta também de diversidade e inclusão é muito importante para você, né? Quando você começou com a sua migração para a TI, quando você entra na IBM, você se viu representada? Acho que também contextualizar um pouquinho a sua história quando você entra na IBM, que foi lá por 2010, né, eu acho.
Isso mesmo. Eu entrei na IBM no início de 2010 e entrei na IBM por conta de um programa de aceleração de carreiras executivas, né? Então, eu tive o privilégio de ingressar na IBM já em uma posição executiva, em uma posição de diretoria, e fui convidada justamente para implementar dentro da área de consultoria a prática de Data Warehousing e Analytics que estava despontando naquela época e que depois foi potencializada por tudo que a gente tem feito em inteligência artificial. E por conta de um programa de aceleração de mulheres em posições executivas, eu fui contratada porque o foco da IBM foi buscar realmente mulheres no mercado. Eu cheguei e encontrei dentro da IBM um ambiente muito promissor para me receber, porque não de certa forma é difícil também você chegar em uma empresa de grande porte, já em uma posição executiva, com energia e com garra para transformar algumas coisas, que às vezes você precisa desafiar um status quo que existia há muito tempo dentro da empresa. Então, se você não é recebido em um ambiente que permite isso, que permite o diálogo, que permite a transformação, tendo mentores, tendo lideranças que te apoiem, é complicado construir isso, e eu consegui encontrar esse ambiente promissor dentro da IBM para construir novos resultados, né? Eu acho que ajudou também chegar dentro de uma área onde se esperava justamente isso, né? Eu fui recebida com uma folha de papel em branco, defina, faça, construa, né? E essa foi uma grande oportunidade de aprendizado que eu tive. Abracei essa causa, sempre atuei dentro da IBM como mentora e sponsor dos nossos grupos de afinidade. Nós temos, a IBM tem grupos de afinidade por assunto, né, onde as pessoas se encontram, discutem e definem políticas e definem práticas que possam ajudar a ter um engajamento maior ou uma facilidade para qualquer tipo de bloqueio ou problema que eles tenham em sua área de atuação. Esses grupos de afinidades, hoje nós temos grupos de mulheres, LGBT+, afrodescendentes, diferenças cross-culturais. Eu acho esse grupo maravilhoso, porque a gente tem dentro da IBM muitas pessoas de outros países atuando aqui. Recebemos recentemente refugiados dentro da nossa força de trabalho. Então, é uma maneira também dessas pessoas identificarem como eles podem contribuir, como a empresa pode contribuir para o seu sucesso. Pessoas com deficiências físicas e recém-inaugurado também um grupo de neurodiversidade. Esse é muito especial. Eu tenho um especial carinho por eles, porque em um momento onde a gente vive, especialmente em TI, por uma carência de profissionais, uma carência de mão de obra qualificada e carência de profissionais no mercado, a gente não pode se dar o luxo de dispensar nenhum skill. Todos os skills são importantes e relevantes. E o trabalho que a gente fez com muito carinho com o grupo de neurodiversidade, a gente encontrou pessoas que são excepcionais para teste de sistemas, para desenvolvimento de sistemas, para atuar em práticas relacionadas, especialmente a teste de qualidade de software, é fantástico, né? São pessoas que têm uma atenção, uma concentração, um foco em detalhes, né? É, e você descobre todo o novo potencial de descoberta e de aprendizado. E aí, o mais importante, quando você traz pessoas de grupos minoritários para atuar junto com você, você tem que transformar quem está à tua volta. Então, toda a nossa área de tecnologia que recebeu esse grupo de pessoas com neurodiversidade teve que estudar, teve que aprender, teve que desenvolver a escuta ativa, aprender a reconhecer o outro, a trabalhar com as diferenças, a respeitar o outro como ele é. E isso é um caminho maravilhoso de descoberta. Por isso que a gente pratica e pratica isso no dia a dia e com muita frequência, os grupos de discussão, de mentoria reversa, aonde você pode explorar realmente as diferenças.
Não, muito interessante, né? Porque acho que esse é um exemplo claro de que quando você fala sobre diversidade e inclusão, você também está incluindo todo mundo, né? E não só esses grupos minoritários, né? Exemplos de você preparar a equipe para receber outras, né? Porque força também a pessoa a pensar com a cabeça do outro, né? Com os desafios e particularidades, né? Acho que todo mundo tá na mesma página.
É, eu acho que tem um ponto que é interessante, porque quando você fala de diversidade, né? Normalmente a gente classifica a diversidade como esses grupos que são os mais, que a gente fala com maior frequência, então, a diversidade de gênero, a diversidade física, a diversidade de habilidade cognitiva, mas existe um aspecto também que é a diversidade de pensamento, né? Quando a gente vive um momento onde é essencial você trabalhar com criatividade, com inovação, você precisa trazer pensamentos divergentes e diferentes do teu. Então, o exercício da diversidade, eu vejo que o principal ponto que ele traz é esse aprendizado. É o aprendizado de acolher as diferenças, acolher e respeitar pontos de vista diferentes e você extrair o melhor, extrair, assim, você ter o ser humano na sua potencialidade máxima, trazendo tudo que ele tem com a maior força e seu maior poder para o dia a dia. Isso é fantástico. Tem uma história que eu gosto muito sempre de contar, que foi uma pessoa que mudou muito a minha vida, uma pessoa que eu conheci dentro da IBM fazendo mentoria reversa, que é uma profissional. Ela é uma mulher, ela se enquadra em vários critérios de diversidade. Ela é uma mulher negra e ela é deficiente visual, ela é cega. E hoje ela trabalha conosco e ela trabalha na área de recrutamento e seleção justamente de pessoas com deficiência. Ela faz um trabalho muito bacana de recrutamento e eu pedi para conhecê-la, conheci, conversei com ela e no dia que nós estávamos conversando, numa sessão numa conferência virtual, eu conversando com ela e a gente falando sobre carreira, sobre o trabalho dela, sobre a atuação, e ela estava em casa e ela falou para mim assim, ela falou, espera um pouquinho que eu estou cozinhando, eu estou terminando o almoço, eu tenho que ir lá checar o que está acontecendo no almoço. E aquilo me tocou profundamente, eu falei, não, você vai lá olhar, mas você tem que me contar como é que você faz isso, como é que você está fazendo almoço, né? E aí ela me deu um exemplo, ela falou, não, por exemplo, eu estou fazendo um arroz. Então, quando você vai fazer um arroz, você coloca, eu coloco ali a panela, coloco o arroz, coloco a água, e eu fico escutando. Ela falou, pelo som da água fervendo, depois da água secando, ela falou, eu consigo, pelo som, identificar quando ele está no ponto. Quando você escuta uma história como essa, uma pessoa que tem esse olhar, essa sensibilidade, essa forma de ver o mundo, imagina o que isso pode fazer pelo teu negócio. Imagina o que isso pode fazer para as pessoas que estão trabalhando em volta de você. Então, abraçar a diversidade, especialmente a diversidade de pontos de vista, a diversidade de pensamento, isso faz a gente crescer em todos os aspectos. E, sem dúvida alguma, falando de negócios, essa é a chave do sucesso, porque é o que traz criatividade e inovação no dia a dia das empresas.
Muito interessante. E Kátia, quando você assumiu para o mercado lá em janeiro, né, a nova posição, e ainda continuando estendendo um pouquinho o tema da representatividade feminina, né, você recebeu muito apoio também de outras mulheres, ou até outras mulheres que querem, né, ou mesmo chegar a essas posições de liderança? Como é que foi isso para você?
Sim, isso foi fantástico e até me despertou um compromisso e uma missão, porque eu fui muito tocada especialmente pelas jovens profissionais, pelas jovens mulheres. Uma pessoa da minha idade, que já atuo aí há mais de 25 anos só na área de TI, trabalhando já há mais tempo que isso, é natural que até a gente chegue a acreditar que está tudo bem, né? Então, quando eu chego nessa posição, depois de tudo que eu já passei na minha vida, você começa a construir uma certa normalidade e achar que a gente ainda não tem. Você começa a acreditar, não existe mais. Não tem preconceito, não tem discriminação, a gente está atuando num ambiente favorável às mulheres, está tudo ok. Porque isso acaba sendo um pouco do meu dia a dia, do meu pequeno mundinho. E quando eu fui nomeada gerente geral da IBM Brasil, esse não era o aspecto mais importante, nem o aspecto que eu achava que ia se destacar. E para mim me chamou muita atenção e fez um chamado pessoal para minha atuação mais efetiva, a maneira como eu fui recebida e recebi feedback de jovens mulheres, pedindo ajuda, pedindo mentoria, pedindo apoio, pedindo para eu contar minha história, me despertando o quanto a gente ainda precisa fazer. A gente já fez muito, a gente transformou muito, mas ainda tem um grande caminho a ser feito e um caminho que eu tenho descoberto através desse trabalho. E aí eu procurei intensificar ainda mais a minha atuação como mentora, tanto dentro da IBM quanto em outros grupos do mercado, porque a nossa, eu vejo que faz parte do papel de todos os líderes promover e formar as novas gerações. Eu acho que isso ficou muito latente a partir do momento que eu assumi a gestão da IBM Brasil.
Bem, deu para notar que você é bem próxima, né, das pessoas na IBM, né, das pessoas inclusive fora, mas como é que você busca saber mais sobre... Enfim, eu sei que não é uma cartilha certa, né? São muitos aprendizados que você vai somando ao longo da vida para te posicionar como uma líder mais humana, né? Mas o que você busca fazer, aprender ou estar mais próximo de outras pessoas também para se tornar uma líder cada dia melhor?
Primeiro, eu tenho feito um exercício diário comigo mesma de não perder a minha autenticidade e a minha essência. Normalmente, quando você ocupa um cargo de maior liderança e um cargo onde você tem uma grande responsabilidade, naturalmente você tende a assumir uma postura mais protocolar. Então, você tem informações que às vezes você não pode compartilhar ou você precisa passar uma constância, mas eu tenho procurado fazer isso sem perder a minha essência e sem perder a minha autenticidade, para permitir que as pessoas se sintam à vontade para falar comigo, para me trazer feedback. Feedback da minha atuação, feedback do que está acontecendo, me trazer a informação e o pulso daquilo que passa no dia a dia, né? Um dos problemas principais das lideranças é que a gente fica muito sozinho. Quando você está no topo de uma organização, você está só. Você está só porque as pessoas que estão à sua volta automaticamente filtram aquilo que elas vão te trazer, se preparam para conversar com você. Então, se você não quebra isso e não fala, gente, eu sou de verdade, eu sou real, me falem a verdade, você não consegue saber o que está acontecendo. E um outro aspecto que eu procuro fazer também é aplicar a diversidade nos grupos onde eu atuo e aprender em todos os momentos e em tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu não leio só o jornal de negócios, o livro de negócios, os livros de tecnologia ou a mídia especializada em tecnologia. Eu procuro aprender em tudo. E quando você fala em aprender em tudo, é aprender conversando com o balconista da padaria, porque com certeza ele vai te trazer uma lição, é explorar todas as séries e todos os filmes que tem em todos os streamings, é escutar um podcast diferente, é escutar uma música diferente, é andar, agora que a gente está em casa, a gente consegue fazer isso, né? É andar na feira livre, conversar com os feirantes, conversar em quem está à tua volta. O aprendizado, ele vem das coisas da vida, ele vem do dia a dia. Então, a gente não pode se afastar nunca disso, nunca da realidade. Então, eu procuro aprender o tempo todo e nas formas mais distintas.
E acho que você falou um pouco da sua vida privada, né? Só um pouquinho, mas eu queria saber que a gente sempre pensa que líderes, né? CEOs, presidentes de empresa, têm uma agenda complicadíssima, né? Então, assim, como é que você, Kasia, faz para também equilibrar um pouquinho de tempo para manter, né, o que é mais privado para você, enfim, como você busca esse equilíbrio?
E aí é complicado, porque eu não equilibro nada. Eu não consigo equilibrar coisa nenhuma. Eu sempre estou devendo alguma coisa para alguém. E eu acho que isso é muito feminino também, né? A gente sempre está devendo. Eu sou uma profissional, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia. A gente tem muita demanda. E eu procuro, eu brinco com isso, mas é verdade. Eu acho que a gente não consegue conciliar e ter uma coisa assim tão linear e perfeita e organizada. Então, eu atendo realmente sob demanda. Quem está gritando mais ali, eu vou atendendo, vou classificando aquilo que é urgente e tento sempre responder, mesmo que demore, eu tento sempre responder a todo mundo, né? Então, eu quando, no final ali do ano passado, quando eu sabia que eu ia assumir a gestão da IBM Brasil, eu lembro que eu chamei todo mundo no meu círculo mais próximo, né? Meu marido, minha filha, minha mãe, as pessoas, minhas irmãs, as pessoas mais próximas, né? Fiz um NDA ali com todo mundo, fiz todo mundo assinar um no disclosure e falei, gente, olha, a partir de janeiro vai acontecer isso na minha vida. Então, nos 3 primeiros meses, me esqueçam, eu não vou conseguir dar atenção para ninguém, se a casa pegar fogo, vai pegar, eu não vou conseguir resolver, eu vou precisar focar nesse início muito, muito, muito 24/7 no meu trabalho. E pedi ajuda, falei, ó, me ajudem, porque eu não vou conseguir, então, por favor, me deem esse espaço para eu conseguir fazer isso. E eu vou fazendo sempre esses combinados, então eu faço esse mesmo combinado no trabalho também, quando eu tenho um problema em casa, ó, gente, eu preciso socorrer minha casa, e eu acho que é isso que vai acontecer. Cada vez mais, a gente não consegue separar, né? Vida é vida, a vida e é uma coisa só, e nós somos bonitos justamente por isso, então eu acho que não tem essa de, minha vida pessoal, minha vida profissional, é minha vida. E você tem que ir encontrando esses pedacinhos, espacinhos em tudo que você faz.
Legal. Kasia, para fechar, a gente costuma fazer uma pergunta aqui no podcast, que é também para tentar antecipar um pouquinho de futuro, né? Você, enquanto líder de uma multinacional de tecnologia, né, centenária, né, tem uma perspectiva que a gente sabe que muitos outros também não têm, né? Então, nesse sentido, Kátia, o que você acredita que deve ser a próxima grande onda da inovação que a gente também tem que olhar para ela?
Computação quântica. À medida que a gente fala em aplicar inteligência artificial e análise em grandes volumes de dados, e você começa a trabalhar com agora, por exemplo, tecnologia 5G, você passa a explorar mais o uso de IoT, você tem ramificações naquilo que você pode explorar de coleta e uso dos dados. Então, tanto receber o dado quanto devolver o dado depois preparado, analisado como insight, transformando e remodelando, às vezes, uma interação. Vai existir cada vez mais uma demanda urgente por uso massivo de dados e cálculos matemáticos. A computação tradicional, ela não vai suportar. A gente está chegando muito perto de um limite dos mecanismos normais de computação. Então, a computação quântica é o novo caminho. A gente está começando agora modelos já mais comerciais no uso da computação quântica. Ela já saiu de uma fase experimental. E eu vejo essa como a grande onda. Recomendo aí para os nossos universitários, estagiários aí que estão escutando esse podcast, comecem a estudar computação quântica, porque esse vai ser o grande salto. Computação quântica combinada com inteligência artificial e sendo potencializada através da nuvem.
Já fica alerta para quem nos ouve, então. Kátia, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo. Aprendi demais aqui na nossa conversa. Gostei muito de saber da sua trajetória. Obrigada novamente pelo seu tempo.
Eu que agradeço, muito feliz e espero, aproveito esse momento para desejar que todos estejam bem, com saúde e que vivam na sua plenitude. Seja você, se entregue para a vida, receba a vida, que você vai receber muita coisa de volta, com certeza.